Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros, que hoje traz uma conversa com Matias Lema sobre a graphic novel Chumbo. Vamos juntos! Em 1964, um golpe instaurou a ditadura militar no Brasil. Em 2024, completam-se 60 anos desse acontecimento que deu início a um longo e violento período conhecido como os Anos de Chumbo. A expressão inspirou o título de uma das principais publicações da editora Nemo para este ano, a graphic novel Chumbo, escrita e ilustrada pelo francês Matias Lema, que já está disponível nas livrarias e portais de livros. A obra, que remonta aos anos mais sangrentos da história do país, foi inspirada na família brasileira do autor. Com traços marcantes em preto e branco, Chumbo se passa em Minas Gerais. Quando a história começa, nos anos 1930, somos apresentados à família Wallace. O patriarca, Oswaldo Wallace, dirige suas empresas de mineração com mãos de ferro e é um defensor do movimento integralista. Mais tarde, seus dois filhos homens, cuja diferença de idade é de apenas um ano, vão trilhar caminhos completamente opostos, evidenciando as divisões familiares que surgiram nos conturbados anos 1960. Severino, jornalista e escritor, é um militante de esquerda. Ramírez, por outro lado, segue os passos do pai e torna-se um apoiador dos militares. Eu conversei com Matias Lema sobre essa obra e sobre o regime militar que teve início em 1964. Vamos ouvir.
Entrevista.
E a gente agora conversa aqui no Autores e Livros com o ilustrador e escritor francês Matias Lema sobre o livro Chumbo, publicado pela editora Nemo, para relembrar os 60 anos do golpe militar aqui no Brasil. Matias, bem-vindo ao Autores e Livros. Vamos conversar sobre Chumbo.
Bom dia, obrigado.
Como é que nasceu essa história? Uma história que está, de certa forma, relacionada com a sua família, porque tem traços de autoficção, mas também tem traços de história daquilo que aconteceu aqui no Brasil. O livro começa ali na década de 30, com a família Lawrence.
Isso, 37.
Exato. E vai até 2000, os anos 2000, 2003, se eu não me engano.
2003, exato.
Como Exatamente. É que é contar essa história por meio de quadrinhos?
Bom, eu sou franco-brasileiro, né? Minha mãe é brasileira, mas eu nasci na França, sempre cresci na França, tudo isso, mas ia para o Brasil regularmente, nas férias, todo ano, tudo isso, quando eu era criança, e depois, quando eu comecei a crescer, eu continuei, né? E lá, a minha mãe deu essa herança para minhas irmãs e eu, a língua, né, a cultura, o amor do país, tudo isso. Então eu tinha esse negócio, né, de um certo modo, como eu vivi na França, eu sempre pensei que eu tinha que fazer alguma coisa com o Brasil. Principalmente que minha relação, né, meu vínculo com o Brasil era minha família, né? E claro, as pessoas envelheceram, faleceram, tudo isso. Então, agora da família da minha mãe, que era 8 irmãos e irmãos, sobrou só minha mãe e uma irmã dela que mora em Nova York. Então, eu queria, né, de um certo modo, construir um vínculo que seja pessoal com o Brasil, porque a família não estava mais lá, então eu tinha que fazer alguma coisa. E para mim, fazer quadrinhos é a coisa mais, assim, vamos dizer, natural para mim, né, que eu sei mais fazer, porque há mais de 20 anos que eu faço isso. Então eu pensei, bom, eu vou ter que fazer um livro sobre isso. E então eu me inspirei de forma muito livre da minha família, né, porque é isso, é ficção, ao mesmo tempo tem essa influência da realidade, né, da história familiar. É difícil de separar os dois para mim, mas tem muita construção de qualquer jeito, porque já para mim a história da minha família é uma coisa que eu já reinventei na minha cabeça, sabe? Então já é uma forma de ficção, e aí eu fui Em cima disso, adicionar mais ficção, tudo isso. Então, ter essa construção assim. Então, já tinha uns 15 anos que eu tinha vontade de fazer esse projeto. Mas aí, com os anos passando, e talvez porque a maioria da minha família não tá mais viva, né? Eu precisava de fazer isso com mais urgência, de um certo modo. Aí, talvez eu esqueci uma parte da sua pergunta, não?
E como é que é misturar também a história da família com a história do Brasil, e principalmente se focar nesses anos de chumbo, né, que dá título ao livro?
É isso. É que também, né? Bom, eu queria falar do Brasil, né? Da história brasileira, e principalmente, eu acho que os anos de chumbo da ditadura, a história do golpe, a ditadura, a tortura, tudo isso é uma coisa que me preocupava muito. Eu sempre pensei, inclusive quando era adolescente, né? Talvez quando você é adolescente, você tem essa visão muito romântica, né, de o que pode ser uma ditadura, o que pode ser um golpe de Estado, quase como se fosse um filme, né, e você pensar que aconteceu nesse momento e como que isso pode acontecer, né? Então eu tinha essa vontade de explorar essa questão. E bom, conversando com as pessoas, eu realizei, né, que não é uma coisa que acontece assim de um dia para o outro, foi muito progressivo, tem muito assim, teve umas diferentes sequências, né, para chegar nessa coisa, e eu tinha vontade de mostrar justamente como que essa coisa chegou de uma forma evolutiva dentro de um núcleo familiar, né, porque afinal das contas nós todos vivemos dentro do núcleo familiar, então isso é o microcosmo onde você pode ver a evolução de toda a sociedade. É por isso que eu queria ter, né, essa família no primeiro plano, que é a família Wallace na história, né? E no segundo plano, todos os eventos assim que parecia para mim mais importante da história brasileira, da história com H majúsculo, né?
Ao longo da história, a gente acompanha os dois irmãos, né, Severino e Ramires, e o que mais me chamou a atenção, o que mais me atraiu, é que esses dois irmãos são verdadeiramente reais. É como se você estivesse falando dos seus tios, como você comenta rapidamente no encerramento, né, nas palavras finais, ou de tios meus, ou de primos, parentes. Eles são pessoas reais. Como é que foi trabalhar o desenvolvimento desses personagens, tentando separar o que era ficção da realidade, mas ao mesmo tempo deixando eles, como eu disse, verdadeiramente reais?
Eu quis criar, né, um personagem de ficção, mas é claro que o meu tio Severino, ele tem um percurso assim que pode fazer pensar o percurso do meu tio Roberto Drummond, né, que é um escritor conhecido, tudo isso, que era jornalista comunista quando era jovem, né, que virou escritor, que foi famoso, que teve inclusive um livro adaptado na a televisão, sabe, tudo isso, e que tem até a sua estátua em Belo Horizonte, igual o personagem de Severino, né? Então tem muito ponto comuns assim, e eu posso dizer que a história do meu tio me serviu de linha de construção narrativa, né? Agora é claro que não é meu tio, é uma pessoa diferente, mas eu achava interessante de mostrar também que essas pessoas que existiam, por exemplo, meus dois tios, que era bastante diferente, um que era comunista, o outro que era mais assim reacionário, mesmo se não muito politizado, mas bom, isso mostra também uma situação de polarização que existiu na sociedade brasileira há muito tempo e que inclusive foi até piorada esses últimos anos, né, durante governo do Bolsonaro, né? Eu queria fazer umas personagens, né, que lembravam meus tios, por certo aspecto, mas que têm um caráter universal, vamos dizer. Até para um público francês, né? Porque no começo o livro saiu primeiro na França, né? Então, final das contas, também evocou umas coisas para os franceses.
Eu vou adiantar a pergunta, já que você falou e comentou que o livro saiu primeiro na França. Como é que foi a recepção dessa história na França? Como é que foi o impacto da visão que você mostra no livro para os franceses? O que o público comentou a respeito do Brasil? Ou é aquela visão estereotipada? Como é que foi essa relação?
Primeira coisa que as pessoas falaram é Eu não sabia tudo isso sobre o Brasil. Tá? Eu acho que, de um certo modo, eu estou contente, porque tem uma visão estereotipada do Brasil aqui na França, né, que é um Brasil sempre só de festa, só de, né, carnaval, futebol, sei lá. E é claro que tudo isso faz parte do Brasil, né, mas tem outras coisas. Tem a história artística, né, literária, tem também a história política, né, que na França todo mundo sabia que talvez teve uma ditadura militar nos anos 60, mas assim, é diferente. Aqui na França, o pessoal sabe da situação do Chile, da Argentina, mas do Brasil sempre foi assim, o pessoal não sabia realmente, sabe, teve uma ditadura, né, com uma repressão violenta e tudo isso, né? Então, eu queria também mostrar isso para o público francês que não conhecia, e outros aspectos da cultura brasileira. E justamente, como eu te disse, a primeira coisa que as pessoas me falam, eles descobriram um tanto de coisa, e até alguns falaram que eles vão, né, aprofundar esse conhecimento, procurar outras coisas, tudo isso. Então, eu achei positivo.
No final do livro, a gente sabe que você levou 3 anos na pesquisa para construir essa história, né? Você fala que há vários anos já tinha a ideia de contar algo parecido, mas nesses 3 anos você se concentrou na pesquisa para desenvolver essa história. Que parte dessa pesquisa te deu mais trabalho na hora de construir esse relacionamento dos personagens com a história brasileira?
São 3 anos e meio, mas é pesquisa e desenho, né? Então, também a parte do desenho é muito importante, mas eu quis fazer mais ou menos tudo ao mesmo tempo. Pesquisa, escrever, desenhar, tudo isso, fazer o storyboard, depois desenhar as páginas, tudo isso. Então, era muito, assim, muito intenso. Eu acho que a dificuldade da pesquisa, na verdade, é fazer uma seleção, porque achar os livros para ler, tudo isso, acho que a primeira etapa, né, é isso. Você começa a procurar umas coisas especificamente sobre a história da ditadura, tudo isso, e isso, você lê um livro, vai te, né, te levar para outro livro e tudo isso. Então, chega uma hora onde você tem muita coisa, né, demais, e você sabe que também, bom, eu não sou historiador, eu tô fazendo, né, um graphic novel. É diferente, né? Eu não posso pôr todas as informações que eu li nos livros dentro desse quadrinho. Então, de certa maneira, era isso. Eu tinha que fazer uma seleção. E depois tem uma outra parte, outras fontes, né, de pesquisa que eu fiz, foi mais a parte assim gráfica, a documentação visual, achar fotos antigas, por exemplo, de Belo Horizonte, tudo isso. Isso demora. Haja muito tempo, né? Pede muito tempo para procurar tudo isso. E você vai achando um tanto de coisa também, e aí você fica com muito fotos, tudo isso. Você tem que ter uma hora, você tem que guardar tudo isso, né? E organizar tudo isso. Acho que a organização é a coisa mais, talvez que seja mais difícil de tudo esse trabalho. Eu queria fazer esse projeto há 15 anos, mas rejeitava cada hora. Eu pensava, não, vou fazer depois, vou fazer outra coisa antes, tudo isso, porque justamente eu já sabia que ia ter todo esse trabalho de organização, tudo isso, que já me cansava. E afinal das contas, bom, até uma hora eu pensei, bom, pronto, tem que fazer, tem que fazer.
As referências visuais, como você falou, das fotos que você pesquisou da Belo Horizonte antiga, dos anos passados, as referências visuais são maravilhosas. Não conheço a Belo Horizonte do passado, só do presente, mas a gente vai vendo ali elementos onde você reconhece uma coisa e outra, coisas de época também. Uma coisa que me chamou a atenção é que volta e meia nas cenas de rua aparece um Fusca e ocasionalmente uma Kombi. Gosta de desenhar Fuscas? Eu tinha que perguntar isso.
Adoro, mas bom, assim, nos anos 80 ainda tinha Fusca para todo lado, né? Inclusive, eu fui em 2018, eu fui lá no interior de Minas e tinha um homem que fazia o táxi para gente numa Fusca de, acho que 1963, que ele tinha consertado várias vezes. E esse carro funcionava perfeitamente. Você imagina nas ruas, nas estradas de terra lá do interior de Minas, tudo isso, lá nas montanhas. Então, é um carro, né, que e se desenvolveu muito no Brasil, né? Que eu acho que ele é assim muito representativo. Quando você vê as fotos dos anos 70, 80, até 90, você vê fusquinha para todo lado. E eu até pus uma sequência aí onde o personagem de Severino vai no cinema ver um filme que chama Fusquinha Preto, uma coisa assim, acho que
Fuscão preto.
Fuscão Preto, um filme com a Xuxa, acho que é dos anos 80, uma coisa assim. Um filme muito ruim, aliás, mas.
Mais significativo. Voltando à história, um trecho que me chamou muita atenção do livro, que tem vários trechos marcantes, mas esse me chamou muita atenção pela expressividade do desenho daquele momento. É quando a mãe do Severino descobre que ele está preso no DOPS, né? E aí ela começa aquela saga, que é a saga de várias mães do Brasil, de tentar libertar o filho usando tudo que fosse possível. Amigos, conhecidos, insistindo, tomando chá de cadeira. Mas aquele momento que ela descobre que, se não me engano, é um desenho de página inteira, onde a gente tem aquela expressividade do olhar dela. Aquilo ali foi marcante para mim, Matias. Você já tinha algo pensado naquele momento?
Bom, quando eu escrevi, né, eu cheguei nesse momento, eu acho que a sequência antes, o desenho é assim mais rápido. E na hora que ela está no telefone, assim, você tem um desenho mais expressivo, mais assim com mais traços para todo lado, tudo isso. Então, é como se ela envelhecesse em 2 segundos, assim, aprendendo essa coisa no telefone, que você sente. Eu acho que é um jeito de mostrar também, com o desenho, como que uma pessoa pode ser afetada por uma situação dessa. Não sei se é isso que você sentiu.
Sim, foi isso mesmo que eu senti. Eu relembrei de outros livros, né, que li outras histórias, e sempre esse momento de revelação de que o parente está preso é sempre um momento de tensão. E o retrato dela, na sequência, né, de ação dela, o retrato de ação dela de buscar libertar o filho de qualquer jeito, é significativo porque foi a realidade de muitas mães aqui no Brasil. Outra coisa muito interessante do livro são os personagens coadjuvantes. Eu particularmente gostei muito da Yara e da sua força. E também a Yara para mim é a personagem coadjuvante mais forte de todo o livro e que nos atrai desde a primeira aparição dela.
Eu acho interessante porque quando eu faço assinatura do livro, sabe, nas livrarias aqui na França, tudo isso, sempre tem uma pessoa que chega e fala: "Ah, eu queria pedir para você, você aceitaria de desenhar a Yara?" E eu sempre falo: "Ah, tudo bem." Na verdade, cada vez que eu assino, eu desenho a Yara, porque para mim, um certo modo, ela é a heroína do livro. Nesse sentido que é realmente uma personagem assim romântica, heróica, né? Porque ela realmente é uma pessoa que está na luta, né? Porque ao contrário do Severino e Ramírez, que estão bem no centro da história, mas eles, né, são homens brancos de família burguesa. Então, do certo modo, eles estão sempre reclamando da vida, mas, né, a vida deles começou numa boa situação. A Yara realmente é uma mulher negra, né, o mulata, que vem de uma família muito humilde, de um meio social pobre, cujo pai morreu em condições estranhas, tudo isso. Então ela sempre está nesse negócio de luta, né? Ela não está na luta armada, não vai entrar na luta armada só, né, por assim para se mostrar tudo isso, né? Ela tá numa lógica de que foi a vida dela inteira.
E a gente já vai caminhando aqui para o final da nossa conversa, o que você já citou aí, eu queria falar desse toque de humor, que a gente trata de um assunto sério no livro, né? Que é o impacto do golpe militar na família brasileira, que gente que apoia, gente que é contra, gente que tenta seguir sua vida normalmente, gente que resolve batalhar contra, mas ao longo da história você vai colocando ali tons de humor que vão deixando a história leve em alguns momentos. Essa característica já estava presente desde o início, na hora do primeiro esboço do roteiro.
Bom, isso também é meu modo de escrever, né? Eu sempre tenho humor nos meus livros, até sempre, os meus livros são sempre assim, muito sombrios também, mas sempre com humor, porque eu acho que isso também, de um certo modo, salva o livro de uma forma de, assim, que não seja sério demais, né? Porque até na realidade, a vida, até os momentos muito difíceis, sempre tem uma portinha de saída aí onde você pode achar uma luz no final do corredor. E do corredor, não, do túnel, eu queria dizer. O humor, de um certo modo, é isso, né? Uma luz no, na saída do túnel. Você está num negócio pesado assim, e tem um momento onde você pode rir, ser autorizado, né? A dar uma risada, porque senão as coisas são pesadas demais.
Exatamente, é o que a gente vê no momento da Copa do Mundo de 1970, onde a gente tem ali o Severino e os colegas deles que buscam lutar contra a ditadura da forma de que eles podem, né, com poucos equipamentos, poucas armas, da guerrilha, isso mesmo era a palavra que eu procurava. Mas eles se reúnem e, de uma forma ou de outra, o futebol entra, a conquista da Copa aparece. É justamente esse equilíbrio entre a história dura de chumbo e o humor que vai acompanhando ali, que deixa a história ainda mais gostosa. Eu queria agradecer você por essa história e eu espero que as pessoas leiam. E aí fica o convite para quem acompanha a gente aqui no Autores Livros. Chumbo é uma história maravilhosa. Obrigado por ela, Matias.
Obrigado a você.
Então, a gente vai ficando por aqui. Obrigado por essa conversa e até uma próxima oportunidade. Obrigado.
Obrigado, tá? Tchau.
Chumbo, escrita e ilustrada pelo francês Matias Lema, publicada pela Autêntica Editora, já está disponível nas livrarias e portais de livros. Vale cada página, recomendo e muito a leitura. E agora vamos de Encantos Diversos, com a poesia de Ourives Fontela.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você a poética de Ourives Fontela, que viveu de 1940 a 1998. Natural de São João da Boa Vista, São Paulo, Ourives Fontela publicou seus primeiros versos aos 16 anos de idade. Formada em filosofia, foi professora e bibliotecária. Autora laureada, em 1983 recebeu o Jabuti. Em 1996, o Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. Em 2007, o Ministério da Cultura concedeu-lhe a Ordem do Mérito Cultural na categoria Gran Cruz. Abremos nossa homenagem com o poema Rosa. Eu assassinei o nome da flor, e a mesma flor, forma complexa, simplifiquei-a no símbolo, mas sem elidir o sangue. Porém, se unicamente a palavra flor, a palavra em si é humanidade, como expressar mais o que é densidade inverbal viva? A ex-rosa, o crepúsculo, o horizonte, eu assassinei a palavra e tenho as mãos vivas em sangue. Ourives Fontela estreou na poesia em 1969 com o livro Transposição, de onde selecionei para você os versos de Fala. Tudo será difícil de dizer. A palavra real nunca é suave. Tudo será duro, luz impiedosa, excessiva vivência, consciência demais do ser. Tudo será capaz de ferir. Será agressivamente real. Tão real que nos despedaça. Não há piedade nos signos e nem no amor. O ser é excessivamente lúcido e a palavra é densa e nos fere. Toda palavra é crueldade. Orídies Fontela lançou ainda Helianto, Alba Rosácea, e em 1988, o escritor, poeta e crítico Augusto Massi reuniu toda a obra anterior da autora no livro Trevo. Em 1996, veio a lume Teia, que também reúne a produção literária dessa notável poetisa paulista. Para encerrar, ouça agora Tempo. O fluxo obriga qualquer flor a abrigar-se em si mesma sem memória. O fluxo onda-ser impede qualquer flor de reinventar-se em flor repetida. O fluxo destrona qualquer flor de seu agora vivo e a torna em sono. O universo fluxo repele, entre as flores, estes cantos flores vidas. Mas eis que a palavra canto flor vivência, renascendo perpétua, obriga o fluxo, cavalga o fluxo, num milagre de vida. E agora deixo você na companhia de Maria Gadu, interpretando canção de Caetano Veloso, Oração ao Tempo.
És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro no acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que eu te digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo.
Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. E assim, o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Sou Anderson Mendanha e o programa teve produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.